Rádio UFMG Educativa na cobertura das eleições 2010.
Com 56,05% dos votos, Dilma Rousseff elegeu-se a primeira mulher presidente do Brasil. Aliás, uma questão, presidente ou presidenta? Embora não haja consenso entre gramáticos, as duas formas são corretas. A forma presidenta foi amplamente difundida pela campanha da então candidata Dilma Rousseff para marcar a posição de gênero. E ao que tudo indica é a forma pelo qual o cerimonial do Palácio da Alvorada vai passar a se referir a Dilma Rousseff. A mesma discussão foi vivida na Argentina quando Cristina Kirchner se elegeu chefe de Estado. Para marcar a posição da mulher no poder, ela exigiu ser chamada presidenta e se recusou a assinar documentos do governo que tivessem a forma presidente.
Esse é apenas um exemplo de como a eleição de Dilma Rousseff coloca em evidência a questão de gênero. Aliás, durante seu primeiro pronunciamento na noite de ontem, a petista declarou aquele que, segundo ela, é seu primeiro compromisso.
Já registro, portanto, o meu primeiro compromisso após a eleição. Honrar as mulheres brasileiras para que este fato, até hoje inédito, se transforme num evento natural e que ele possa se repetir e se ampliar nas empresas, nas instituições civis, nas entidades representativas de toda a nossa sociedade. A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é um princípio essencial da democracia. Eu gostaria muito que os pais e as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas e dizer, sim, a mulher pode.
A disputa presidencial chega ao fim marcada como a eleição mais feminina da história brasileira. No primeiro turno, 2/3 do eleitorado já haviam votado em duas mulheres, duas fortes ex-ministras do governo Lula, Dilma Rousseff e Marina Silva, do PV, para muitos, aliás, a estrela dessas eleições. Desde as eleições de 89, apenas 4 mulheres em pleitos distintos haviam concorrido ao cargo eletivo máximo no país. O que esta vitória eleitoral representa para as mulheres e para a equidade de gênero no país? Que significados tem esta conquista política? É o que você confere hoje na primeira reportagem da série especial Dilma Presidente, Eleições e Gênero, que tem produção de Paula Alckmin, Pedro Nogueira e Soraya Fidelis.
Dilma Presidente. Gênero e Poder.
Cadeira presidencial do Palácio do Planalto em Brasília, que Dilma Rousseff do PT chegou, com os votos da população brasileira, que a elegeu como a primeira mulher a ocupar o cargo máximo de poder do país, quase 80 anos após a conquista do voto feminino no Brasil. Com a vitória no segundo turno sobre o adversário José Serra do PSDB, a petista que nasceu em Belo Horizonte passa a compor a galeria, até então exclusiva de políticos masculinos que conquistaram a faixa presidencial, fato que qualifica a democracia representativa inclusiva do país e traz expectativas de gênero. O doutor em demografia do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, José Eustáquio Diniz, aponta ainda os ganhos simbólicos e reais da chegada de Dilma Rousseff à presidência da República.
500 anos da história do Brasil, você tem a primeira mudança de gênero de um dirigente máximo do país. Né? Meninas, meninas, todo mundo que estuda a história, você estuda os presidentes, não tem mulher ali naquele meio. E agora, você não pode estudar mais os grandes homens, você tem que estudar os grandes líderes, que pode ser homem, pode ser mulher. Uma menina nova, por exemplo, quer ser modelo, é jogador de futebol, ela nunca pensava em ser presidente da República. Agora você vai ter meninas pensando, ah, se a Dilma pode, eu posso também.
Mas antes de pensar em chegar à presidência do Brasil, a economista formada pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, pensou em ser bailarina, bombeira ou trapezista, mas acabou ingressando na política logo após o golpe militar de 1964. Chegou a ser presa pela ditadura em 1970 em São Paulo. A após encontrar a liberdade, continuou a participar ativamente do processo de redemocratização do país. Pioneirismo faz parte da trajetória política de Dilma Rousseff. No final da década de 80, ocupou o cargo de diretora-geral da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no sul do país. Foi a primeira mulher secretária da Fazenda da Prefeitura de Porto Alegre. Depois, a primeira mulher de Minas e Energia do governo gaúcho. No primeiro mandato do governo Lula, em 2002, é escolhida por ele para ser a primeira mulher da história brasileira a ocupar o Ministério de Minas e Energia. Torna-se chefe da Casa Civil e coordenadora de alguns dos principais programas do governo. PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Pré-Sal. Mas não foi esse acúmulo de experiência administrativa que lhe assegurou a vitória nas urnas, após ter como principal fiador de sua candidatura na disputa presidencial 2010, Luiz Inácio Lula da Silva. Na opinião do cientista político da UFMG, Fábio Vanderlei Reis, a vitória de Dilma está diretamente associada ao alto índice de aprovação do governo federal e à popularidade do mais bem avaliado presidente da história brasileira.
Quando o Lula está terminando o governo, ele com mais de 80% de aprovação pessoal, né, de quase isso, de aprovação ao governo dele. Isso está associado com crescimento econômico, crescimento de emprego, mobilidade social, a possibilidade da expansão, né, da classe média, protagonismo brasileiro no cenário internacional inédito, que é atribuível, antes de mais nada, sem a menor dúvida, em medida muito importante, à figura do Lula.
Mais do que êxito pessoal do presidente Lula e de uma questão de gênero, para a cientista política da UFMG, Marlise Matos, a vitória de Dilma é a vitória de um projeto político para o Brasil.
Para além do fato dela ser mulher, um projeto político para o país, vai muito além da figura da Dilma, passa pelo enfrentamento da violação dos direitos desses grupos vulneráveis, mulheres, negros, né, segmentos LGBT, crianças e adolescentes. Portanto, esses são os desafios do futuro para o Brasil.
Sobre os desafios do país que vai governar, Dilma Rousseff vai começar a despachar com vistas para a Praça dos Três Poderes na capital federal a partir do ano que vem. Soraya Fidelis, para o UFMG Educativa.